Esse é o episódio 94 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, nós vamos a Hastinapura e ver a preparação deles para a grande guerra que vai chegar. Assim que Krishna deixou Hastinapura, Dhritarashtra decidiu convocar um último concílio para discutir estratégias eficazes. A guerra era certa, inevitável, e o rei cego estava extremamente ansioso. E principalmente depois que ele testemunhou a forma universal de Krishna, ele estava cheio de apreensão, porque ele sabia que nenhum humano poderia contender com um poder tão demasiado como aquele que Krishna mostrou. Ali, de última hora, Dhritarashtra desejava, esperava, ansiava que algum milagre pudesse acontecer e que houvesse alguma possibilidade de se estabelecer um acordo ali de última hora, que o seu filho mudasse de ideia, que alguém fizesse alguma coisa. Alguém precisava fazer alguma coisa. O rei então olhou para os seus conselheiros e disse: "Ó, homens! Todos vocês escutaram o discurso de Krishna enquanto ele estava aqui e vimos o seu poder sobre-humano. O Senhor de todos os mundos agora está aqui na Terra e ele estará ao lado dos Pandavas na batalha. Guerreiros humanos, como nós, não temos a menor chance. Meu filho Duryodhana insultou Krishna e ele foi embora irado daqui. Certamente estamos diante de um grande perigo. Me digam todos, o que vocês pensam? Como que nós podemos fazer para evitar tamanho desastre?" Bhishma, Drona, Kripa, todos os outros conselheiros, Vidura, ninguém estava acreditando que Dhritarashtra estava falando aquelas coisas naquele momento. Ele tinha tido todas as possibilidades de frear seu filho, de acabar com a guerra, foram várias tentativas de paz, mas ele nada fez. E agora ele estava ali, querendo que alguém fizesse alguma coisa, que alguém dissesse alguma coisa que fosse aliviar seu coração. Então, Bhishma disse: "Nosso destino está selado, ó rei. Nós ofendemos Krishna, que é digno da adoração até mesmo dos deuses. Teremos que empunhar nossas armas em uma guerra que tirará a vida de inumeráveis heróis dessa terra. Que necessidade há de prosseguirmos com alguma discussão? Somente nos resta nos prepararmos para esse grande empreendimento bélico que está por vir a qualquer momento." Drona e Kripa concordaram com Bhishma, balançaram a cabeça e falavam entre si em palavras mais baixas. E Duryodhana abriu um grande sorriso escutando essas palavras de seu avô. Esse era o momento pelo qual ele tanto aguardava. Agora não haveria mais inúteis discursos moralizadores. Agora era só o óbvio. A guerra. A única maneira que Duryodhana queria lidar com essa situação. Ele conseguiu. Então a guerra era certa e estava próxima. Duryodhana nem ligava para qualquer tipo de força sobrenatural que Krishna pudesse ter mostrado ali na assembleia. Krishna jurou, ele deu a palavra, que ele não lutaria. Ele não iria pegar numa arma sequer na batalha. Ele só estaria ali presente, sendo quadrigário de Arjuna. Duryodhana não se importava, a mínima, com a presença de Krishna ali. E por outro lado, também dentro do exército dos Kurus, muitos e muitos guerreiros conseguiam invocar as armas celestiais, as astras. Então não era só Arjuna e nem era só ali do lado da batalha, do lado dos Pandavas que teriam grandes guerreiros místicos. Do lado dele também. Então Duryodhana estava feliz, sorridente e certo do que ele queria. Vidura ele estava ali observando toda a situação, com seu coração pesado, com uma sensação de que toda sua dinastia teria fracassado. Ele estava vendo o sorriso malicioso de Duryodhana. E então ele não foi capaz de se conter. Vidura se levantou repentinamente, olhou muito sério para o príncipe e falou: Duryodhana, tens agora mesmo de restituir a Yudhishthira a parte do reino que lhe cabe, que lhe é legítimo. Yudhishthira não possui inimigos e há muito ele se mostra paciente com você e com a sua infantilidade. Yudhishthira está aguardando junto com seus irmãos, dentre eles Bhimasena, que nesse momento respira como uma cobra, e eu tenho certeza que você morre de medo dele. Acaba logo com isso, Duryodhana. Cresça, amadureça, dê para seus primos o que é deles e poupe a vida de milhares de guerreiros que irão morrer pela sua luxúria. E eu tenho certeza também que você teme Krishna, o rei de Dwaraka, da dinastia dos Iyados, eles que conquistaram incontáveis governantes. Eu tenho certeza que estás aí fingindo esse sorriso, mas temes a presença de Krishna ao lado de Arjuna. E você, Dhritarastra, ó soberano da terra, pela sua inação, você está apoiando essa ofensa que o seu filho está fazendo contra Krishna. Duryodhana é um invejoso e ele é destituído de todas as das qualidades auspiciosas que um homem deve ter em seu coração. Se Vossa Majestade está preocupado com alguma coisa, você deve se livrar desse infortúnio que é o seu filho, o quão breve possível for. Essa é a única forma que o senhor tem de trazer qualquer benefício para a nossa dinastia. Qualquer coisa diferente disso, estamos todos condenados. Duryodhana, naquele momento, mais uma vez, seu tio Vidura. Ele não estava acreditando. Aquilo ali já passou do tolerável para ele. Desde a sua infância, ele via que o seu tio favorecia os Pândavas, que o tio Vidura não tinha qualquer afeição por ele ou por seus irmãos. Mas agora foi longe demais. Duryodhana se colocou de pé e o seu corpo suava devido à ira e seus lábios tremiam. Duryodhana falou: Quem solicitou a presença desse filho de uma criada aqui? Esse homem não nutre qualquer amizade pelos Kurus. A única coisa que ele faz é trabalhar secretamente pelo interesse dos inimigos, tramando contra nós que os mantém, ele e a família dele. Come, dorme, vive e ainda fica nos criticando, falando mal, fazendo intriga. Atirem ele para fora desse palácio. E deixe ele com nada além de sua própria respiração. Dhritarastra ficou chocado com esse acesso de raiva de Duryodhana. Ele ergueu sua mão para silenciar Duryodhana, para tentar acabar, aliviar ali a tensão do momento. Mas Vidura sorriu, colocou-se de pé e, sem dizer nada, pegou seu arco, que jamais segurou em ira, e caminhou até a direção da porta. Antes de sair, ele deixou seu arco contra a parede, dentro do sabá, indicando que ele não iria lutar contra os Pândavas. Essa era uma grande preocupação de Vidura, desde quando os rumores da guerra começaram a se tornar mais concretos. E essa foi a possibilidade que ele teve de largar mão de seu dever, que era proteger sua família, sua dinastia, e romper de vez com Duryodhana, com Dhritarastra e com Hastinapura. Largando o seu arco ali na porta do sabá, Vidura foi embora, caminhando sem nem olhar para trás. Saiu pelo portão setentrional da cidade e foi andando em direção ao ashram dos rishis, que ele gostava muito de visitar. E ali, com a mente fixa em meditação, ele começou uma sagrada peregrinação. Todos os outros líderes Kurus que estavam presentes na assembleia censuraram Duryodhana, que somente riu. Então, começaram a se preparar efetivamente para a guerra. Duryodhana, ele convocou seus conselheiros ali no sabá presentes e falou: "Haverá uma batalha tão colossal que fará com que os pelos de nosso corpo se arrepiem. Não vamos perder tempo organizando nossas forças. Vamos dar o comando de que eles partam agora, de imediato, para Kurukshetra. Que a estrada que nos liga a Kurukshetra seja aplainada e desobstruída. Preparemo-nos para partir já." Todos, encabeçados por Karna, Shakuni e Dushasana, se levantaram de seus tronos, colocaram seus elmos na cabeça, começaram a aplaudir, bater nos ombros um dos outros, dar gargalhadas, se mostrando muito animado com a batalha que se aproximava. Duryodhana, então, chegou perto do avô Bhishma e falou: "Meu caro avô, é sabido que nós temos 11 Akshauhinis, cada uma sendo liderada por um grande guerreiro. Kripa, Drona, Shalya, Jayadrata, Sudakshina, Kamboja, Kritavarma, Ashwatthama, Burishvara, Shakuni e Bahila. Mas sem um comandante-chefe, mesmo um grande exército é assolado em batalha. Líderes de Akshauhinis raramente se acordam e frequentemente têm inveja um dos outros. Certamente conheces muitas histórias como esta. Nós precisamos de um líder. Ó avô, és tal como Shukra, sempre desejas meu bem e sempre segue o caminho da integridade. Portanto, torna-te meu general. Aos Kurus, és como o sol entre os corpos luminosos, como Kuvera entre os Yakshas, como Indra entre os deuses, Meru entre as montanhas e Garuda entre os pássaros. Se nos protegeres, nem mesmo os deuses no céu podem assaltar-nos. Marcha à nossa frente como Kartikeya liderando as personalidades celestiais e iremos seguir-te como bezerros seguem uma vaca." Bhishma olhou para Duryodhana, que estava ali com olhos adocicados e as palmas das mãos fortemente unidas. Bhishma, o grande ancião Kuru, assentiu com a cabeça e falou: "Será como dizes, ó Duryodhana, mas assim como estimo a tua pessoa, eu também estimo os Pandavas. É meu igual dever cuidar deles. Ainda assim, lutarei em teu favor, como eu já prometi." Bhishma, ali naquele sabá, lembrou de seu pai. De seu pai andando por aqueles corredores, por aquele grande salão, liderando grandes homens. Lembrou de seu pai sentado no trono e também do voto que fez ao seu pai, o rei Shantanu, que, muito embora pessoalmente Bhishma jamais fosse assumir a posição de monarca, ele sempre iria proteger o reino de Hastinapura. E dessa forma, ele tinha um vínculo muito profundo com aquelas terras, que na verdade eram de direito dele, mas que ele jamais assumiu. Ele se lembrou de uns meses atrás, quando Duryodhana pediu a sua proteção, pediu para que ele lutasse ao seu lado, e ele precisou aceitar. Então agora chegou a hora. Com um olhar fixo no trono do grande salão, trono esse que o seu próprio pai sentava, Bhishma continuou: "Duryodhana, eu desconheço um guerreiro que possa rivalizar a minha força, exceto Arjuna, que possui sabedoria e conhece todos os mantras para todas as armas celestes. Contudo, Arjuna não irá me confrontar num combate aberto. Eu posso rapidamente desmantelar este mundo de homens, deuses e assuras mediante o poder das minhas astras. Eu te prometo, Duryodhana, que eu matarei nesta guerra 10 mil guerreiros ao dia. Entretanto, ó meu rei, eu jamais matarei nenhum dos Pândavas. E há outra condição para que eu aceite liderar as forças de Hastinapura. Eu não lutarei ao lado de Iradeya. O filho do Suta e eu não podemos estar juntos no campo de batalha. Duryodhana, por essa, não esperava. Ele ficou meio tonto. Ele estava ali entre o seu avô, um grande guerreiro, ele não podia abrir mão do seu avô como general. Aquilo era muito importante, não apenas para ele, mas para todo o exército, para a confiança de todas as Akshaurines, de todos os guerreiros, de todos os outros líderes. E ao mesmo tempo ele não podia abrir mão do seu amigo, de Karna. Ele não podia simplesmente dispensar Karna e escolher ele ao invés de seu avô. Então, alguns momentos de silêncio ali se precederam, até que o próprio Iradeya se levanta e fala: Não se preocupe, Duryodhana. Eu mesmo já verbalizei o meu voto de que eu não vou lutar ao lado de Bhishma. Uma vez que ele esteja morto, eu poderei entrar na batalha e me confrontar pessoalmente com aquele que porta o arco Gandiva. Duryodhana então conseguiu respirar, assentiu com a cabeça e pediu para que os brâmanas começassem todos os rituais para estabelecer Bhishma como um comandante geral. Eram rituais de como uma grande coroação. Então centenas de tambores, búzios foram tocados e aí o próprio Bhishma foi banhado com a água dos rios sagrados. Todos os guerreiros assistiam àquela cena belíssima de Bhishma recebendo todo aquela ritualística e de forma muito grave, se colocando ali como o grande general-chefe dos Kuros. Como Bhishma, como comandante geral, quem poderia derrotar os Kuros? O próprio Bhishma era capaz de sozinho aniquilar muitas falanges bélicas. E todos sabiam que ele não poderia ser morto, a menos que ele mesmo decidisse morrer. Chegou a hora de todos os generais buscarem suas armas e se colocarem em suas quadrigas. Toda a cidade de Hastinapura estava tomada pela comoção de homens se preparando para a batalha. A cidade parecia um oceano, com carros, elefantes e cavalos como suas ondas, e brilhantes armas como sua espuma. O toque dos tambores e o soprar dos búzios eram o bramir oceânico, e os palácios da cidade eram as montanhas ao longo de suas margens. Duryodhana regozijou-se ante as visões e sons vindo de seus exércitos. Ele pessoalmente inspecionou o carregamento das armas em milhares de quadrigas, além de arcos, flechas, machados, lanças, clavas e massas estreladas, havia caldeirões de melaço e areia que eram aquecidos e então atirados contra os inimigos. Havia grandes cestas repletas de cobras venenosas. Dispositivos para atirar toda sorte de projéteis eram preparados para a viagem aos milhares. Quadrigas eram carregadas com munições disparáveis, bombas e outras armas explosivas. A visão de todas as armas e projéteis enchia de alegria os heróis e assustava os fracos. Os guerreiros se juntaram em resplandecentes vestes bordadas em ouro e enfeitadas com pedras preciosas. Imponentes guerreiros, protegidos por cota de malha metálica, foram escolhidos quadrigários para os combatentes de maior poder. As quadrigas foram equipadas com todo tipo de armas, bem como drogas e ervas para curar ferimentos. Cada quadriga era puxada por quatro cavalos com sinos e pérolas ao redor de seu pescoço.
Altos mastros traziam bandeiras tremulantes, e envolvendo as tornetas das quadrigas, havia escudos e espadas com suas lâminas apontando para fora. Elas pareciam fortalezas móveis, difíceis de atacar. Alterosos elefantes de guerra usavam armaduras decoradas por pedras preciosas e pérolas ensartadas. Sete homens se encontravam sobre as costas de cada elefante. Dois arqueiros peritos, dois espadachins, dois guerreiros habilidosos no uso de foices de guerra e um homem armado com lança e tridente. Os elefantes balançavam de um lado a outro à medida que caminhavam. Atrás deles vinham milhares de cavaleiros em armaduras ornamentadas e segurando alto bandeiras. Os cavalos eram os melhores de sua raça, todos sob completo controle e livres do hábito de raspar o solo com o casco das patas dianteiras. Atrás dos cavaleiros vinham ainda mais homens de infantaria com sua armadura polida, luzindo à luz do sol. Para cada quadriga havia 10 elefantes, para cada elefante 10 cavaleiros, para cada cavaleiro 10 soldados de infantaria. Conforme Duryodhana presidia suas 11 Akshauhinis, cada uma contendo mais de 20 mil elefantes, seu coração transbordava em orgulho. Vendo a interminável procissão de homens, ele imaginava como os pândavas não seriam capazes sequer de olhar para eles. Assustadores presságios se fizeram ver quando Bhishma foi estabelecido na posição de comandante-chefe. Sangue choveu dos céus e a terra tremeu. Vendavais sopraram violentamente, tombando árvores ao solo. Vozes incorpóreas gritaram. Meteoros cortaram o céu e chacais uivaram. Temerosos, os cidadãos de Hastinapura fizeram inúmeras oferendas aos deuses. Bhishma deixou o salão, assemelhando-se à lua cheia. Adorado pelos brâmanas, subiu em sua quadriga e partiu para Kurukshetra, à frente de uma imensa divisão de soldados. O exército Kuru acampou no lado oeste de Kurukshetra. Era o exército similar a um vasto oceano, com os soldados em preluzentes armaduras, parecendo o espelho d'água a refletir a luz solar. Finalmente, chegara o momento pelo qual um Kshatriya sempre esperara. Ou seriam vitoriosos no conflito, ou morreriam e lograriam os céus.
Oi, Entre Mundos! Então, com aquele frio na barriga, vimos que a guerra começou. Começou já para os guerreiros, né? Que se arrumaram todos, aquela multidão de homens fadados à morte. Hoje vamos falar sobre Bhishma aqui na nossa conversa. Mas eu separei aqui uma frase que tocou meu coração enquanto eu lia, né? É uma Mahabharata aqui para vocês. A frase é a seguinte: a visão de todas as armas e projéteis enchia de alegria os heróis e assustava os fracos. E aí eu fiquei me colocando na posição tanto dos heróis quanto dos fracos, ali naquela Hastinapura, que não estava mais vivendo uma vida ordinária, cuidando do gado, plantando, pagando impostos, servindo ao rei. Não estava, eles estavam todos, naquele momento, encarando a morte. Porque quando a gente olha armas, né, ali no caso deles, quando eles estavam olhando para as armas, eles olhavam para a batalha e encaravam a morte ali. E me fez refletir sobre um episódio antigo, aquele episódio de
onde os Pandavas chegam no Lago da Morte. O nome do episódio é O Lago da Morte. Que Yudhishthira, ele tem ali um encontro com seu próprio pai, Dharmaraj. E ele faz ali uma sabatina de perguntas e respostas. E numa dessas perguntas é falado, né, questionado Yudhishthira, qual é a coisa mais excepcional desse mundo? E Yudhishthira responde que é o fato da morte acontecer a cada momento, de ser algo, de ser a coisa mais certa para alguém. E mesmo assim, todos os homens viverem como se nunca fosse morrer. Então, eu escrevi um texto justamente sobre isso. Na época, fui convidada para escrever para um site, mas depois ela desistiu do projeto e eu não publicou o texto. E eu vou publicar esse texto, tá? Sobre esse episódio da morte, dessa algo excepcional, né? Encarar a morte, achar que a morte nunca irá bater na nossa porta. E aqui eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o porquê dos heróis olharem para aquelas armas que representam a morte com tanta alegria e os fracos sentirem pavor. Então, aqui, isso tocou o meu coração. Tocou o meu coração, me fez refletir a respeito de em que categoria eu tô? Nos fracos ou nos fortes? Naqueles que ficam em júbilo quando encaram o poder, né? O poder divino. Porque o poder da vida e morte é um poder divino. Ou aqueles que se assombram com isso. Geralmente quem se assombra com o poder divino é quem acha que tem o controle de tudo. Quem tem dificuldade em entregar o controle para Deus, né? Para a divindade, para a providência. E fiquei me refletindo, qual dessas duas personalidades eu me encaixo? Então é inevitável não trazer também para essa conversa a questão da virtude da fortaleza. Fortaleza, que é essa virtude que está ligada a essa força interior, que confia na providência, que age fazendo o que deve ser feito, como os guerreiros de Hastinapura, que simplesmente, guerreiros, vão para a guerra. Guerreiros defendem seu país. Ah, mas o meu rei tá maluco. Sinto muito. Guerreiros cumprem com o seu papel, que é lutar. Médicos cumprem com o seu papel, que é cuidar. E por aí vai. Mestres cumprem com o seu papel, que é lecionar. Por aí vai. Gente, tem uma máquina aqui funcionando na obra. E eu não sei se deve estar chegando um barulho horrível aí no fundo, né? Mas eu estou esperando aqui horas disso parar. E não está parando, não. Então, estou me arriscando com um barulho atrás mesmo, tá? Licença poética aqui para mim. Que de poesia não tem nada essa máquina ali, mas ok. Vamos voltar à fortaleza, porque é justamente isso. Fortaleza age, faz o que tem que fazer. Não importa se é bom, não importa se é ruim, não importa se é gostosinho, não importa se causa algum tipo de aflição, de dificuldade de cumprir com as suas obrigações. Então, assim, a virtude da fortaleza, que é essa que está nos homens fortes, né? Ela tem a ver com essa constância, com o sacrifício, com a firmeza de ser, com a confiança, com a entrega, né? E para isso a gente tem que desenvolver essa estrutura interior que encara a vida com seus desafios, de forma resignada. Então, junto da fortaleza, existem outras belas virtudes que a compõem, né? Então, é dito também que a virtude da força, da fortaleza, é essa capacidade do homem de fazer o que tem que ser feito, de fazer o que é o certo, enfrentando seus próprios desejos e paixões frívolos. Ah, eu não vou acordar cedo para ir meditar porque minha cama está muito gostosinha. Não vai, vai, porque você sabe que tem que ir, porque você quer ir, porque você sabe que é necessário, porque depois você vai se arrepender de não ter ido. Vai, sabe? Enfim, temos muitos exemplos da nossa vida, né, que a gente precisa ou deveria ou consegue mesmo acessar e desenvolver e estruturar essa fortaleza interior. Então, tem uma frase de Marco Aurélio que ele fala que se não for correto, não faça. Se não for verdade, não diga. Ponto. Ponto. Isso já é ali uma estruturação, é um exemplo, né? Um exemplo da estruturação dessa virtude, da fortaleza. E quando a gente fala dos homens fracos, né? Dos homens dos fracos que se assustam em ver todo aquele poder bélico se formando, a gente pode encarar, né? Eu encaro trazendo para minha vida com toda essa dificuldade de olhar os obstáculos da vida, de olhar as adversidades, as dores, tudo que sai do nosso controle, todas as curvas abruptas da nossa caminhada, aquelas curvas que a gente não esperava, e a gente se assusta. E a gente, ao invés de prosseguir, a gente para, a gente recua, a gente dá as costas e quer voltar, quer mudar de estrada, quer procurar ajuda. E não, né? Precisamos, a gente só tem uma opção, que é seguir em frente. Então, é essa fraqueza, né? Os homens fracos que ficam assustados com toda a batalha, com toda a grandeza da morte, né? Das desvirtudes da vida chegando, batendo a sua porta. São os homens que não têm essa fortaleza estruturada dentro de si. Então, dito isso, vamos partir para Bhishma. Bhishma, o grande Bhishma. Quem lembra dele lá no início, nascido de filho de Shantanu e de Ganga? Shantanu, Ganga ia matar Bhishma, seu oitavo filho, e Shantanu falou: não, já basta, você já matou sete. Ele: não, eu estou sofrendo com isso. E Ganga some, porque um dos acordos que Shantanu tinha com Ganga é que ele não podia questioná-la. Enquanto ele nem não questionasse ela estaria com ele. Se ele questionasse. E Shantanu, olha aí. Olha o homem fraco, né? Olha o homem fraco. Ele estava ali. Acabamos de dar aqui o exemplo da fortaleza, né? Esse exemplo de Marco Aurélio, essa frase do se não for correto, não faça. Se não for verdade, não diga. Ele viu sua mulher matar sete bebês afogados no Rio Ganges. Seus sete filhos foram mortos, jogados no rio. E ele se calou, com medo de perder a sua deusa. E ele se calou e se submeteu àquela atrocidade, olhando aquilo sem entender nada, mortificado por dentro. Ele se calou. Mas a verdade não foi dita. É o contrário aqui da frase de Marco Aurélio, né? Porque verdades precisam ser ditas. Ou pelo menos mentiras não têm que ser ditas. E ele ficou calado vendo aquilo e não agiu quando ele deveria agir de forma correta. Ali, desde o primeiro: Ganga, querida, minha esposa, ó deusa, por que mataste meu filho? Ela iria embora, mas ele iria estar fazendo a coisa certa. Mas não, ele suportou calado, mortificado. Sete mortes. Na oitava, ele interferiu e ela sumiu com seu filho Devadatta. Bhishma, que depois de 16 anos apareceu deslumbrante, magnífico, pronto para assumir o trono. Pronto para sentar no trono de Hastinapura e fazer aquele lugar ser o céu aqui na Terra. Mas Shantanu, ele voltando ali à fortaleza, ele se deixava levar pelos desejos e pelas paixões frívolas. Então ele se apaixonou perdidamente, um rei de uma grande potência, e ficou ali apático por uma paixão que não era possível, né, acontecer, que foi com a filha dos pescadores, com Satyavati. E Bhishma tentou ali resolver um problema do pai, fez um voto terrível, né? Seu nome era Devavrata, e naquele momento ele recebeu o nome dos céus de Bhishma, o terrível, por conta do voto que ele fez, que ele não assumiria o trono, deixaria para os descendentes de Satyavati. E foi o caos. Foi o caos depois disso, né? E aí que a gente vê tudo de caótico que vem acontecendo depois que Bhishma não aceitou, resolveu renunciar o trono em prol da vida amorosa, frívola, das paixões corpóreas de seu pai. Então, Bhishma, né, quando ele fez esse voto de que ele não iria casar e não ia ter descendentes, nunca, jamais, ele também prometeu a seu pai que ele também nunca abandonaria o trono de Hastinapura. Ele nunca abandonaria Hastinapura. Ele teria um compromisso vitalício com Hastinapura. Ele cuidaria dos descendentes, ele estaria ali. Ele estaria ali. Ele não deixaria Hastinapura sucumbir. Olha que incrível, né? Foi o seu voto que fez Hastinapura sucumbir. Isso é o meu ver, né? E o de muitos filósofos orientais e ocidentais também que analisam Mahabharata. Tá aí a raiz do problema, né? Shantanu e Bhishma. E enfim, ele simplesmente fez esse voto de não deixar Hastinapura sucumbir. Então, voltando agora ao presente momento, Bhishma, ele tinha dívidas, não com Duryodhana, mas com seu pai. Ele não assumiu o trono, mas ele precisava ser leal ao trono, o trono de seu pai. É descrito por Vyasadeva, essa parte do Mahabharata, que ele olha para o trono, ele olha para o Sabha e ele lembra de seu pai. Ele lembra do seu voto, da sua lealdade, da sua terra, da sua Hastinapura. E aquilo, de alguma forma, toca o coração de Bhishma e faz ele não seguir a verdade, e faz ele não entender que os Pandavas também são de Hastinapura, né? E não de Indraprastha. Então, assim, nesse momento é estudado, né? É dito que Bhishma ele escolheu Hastinapura e não escolheu Indraprastha. Por isso, né, existem muitas perguntas, muitas questões, vocês vão ver muitas especulações. Se você bota no Google aí, assim, vai ser uma loucura de tanta gente dando pitaco do o porquê de Bhishma, ou se você escuta aulas por aí, palestras, né, você vai escutar de um tudo. Por que que Bhishma escolheu Duryodhana? De forma assim superficial, muitas pessoas falam: "Ah, foi por política". Não foi por política. Não foi um ato político que fez Bhishma escolher Duryodhana. Bhishma tinha suas raízes, sua lealdade ali fincada naquele trono. E ele realmente não conseguiu, né, se desvincular. E teve aquele fato também de que Duryodhana pediu o apoio de Bhishma antes de Yudhishthira. Então, ali eles levavam muito a sério, né, essas questões de diplomacia. Então, assim, desde a Casa de Laca, daquele episódio, lembram da Casa de Laca? Que é aquela casa em Varanavata, Varanavata, né? Ai, meu Deus, eu esqueci. Varanavata, naquela cidade que os Pandavas foram para lá junto com Mãe Kunti para um grande festival, passaram um ano lá numa casa que foi construída por um dos enviados, dos ministros de Duryodhana e Dhritarashtra, é uma casa inflamável. Desde aquele momento onde por um ano achavam que os Pandavas tinham morrido nesse incêndio, Bhishma ficou apático, deprimido, confuso. E é descrito por Vyasadeva que ele andava pelas margens do Ganges de cabeça baixa, de olhar perdido. Bhishma, o maior dos guerreiros. Esse aí que é descrito, que é capaz de matar 10 mil homens por dia numa batalha, que não há ninguém contra ele, exceto Arjuna, é o único que poderia desafiar Bhishma numa batalha. E que ele estava ali completamente longe de seu próprio poder, longe de si mesmo. Cada vez mais ele ia, né, se distanciando de si mesmo. Cada vez mais que Duryodhana crescia e crescia na sua arrogância, na sua malícia, Bhishma não tomava atitudes, se perdia de si mesmo. Porque quando ele fez aquele voto lá, de não sentarei no trono, ele jamais imaginava que tamanha confusão ia acontecer. Mas a gente sempre tem que imaginar que tamanha confusão pode acontecer. Sempre. A gente nunca pode estar ali agindo como se o futuro fosse certo. Isso é fraqueza. Pense, olha a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é justamente viver, entregar, confiar e encarar a vida sabendo que vem os desafios, que vem as curvas, que vem as tempestades, que vem a escuridão, o fogo vai chegar. E a gente precisa estar minimamente estruturado para isso. Então, Bhishma não estava, né? Ele estava ali extremamente inflexível, né? No seu, no, com a sua lealdade, com seus votos. É dito, né? No próprio Mahabharata, a gente vai ver bastante isso agora na Batalha de Kurukshetra. Vamos falar sobre isso assim bem profundamente. Eu só vou dar uma pincelada agora. Que seguir, né? Existem leis, né? Então, existe o seguir a lei, e a lei, como ela é, entender a lei, entender o princípio da lei, interiorizar isso e saber o que está fazendo, e existe a postura de ater-se à lei escrita. Pá! É assim. E não pensar, e não refletir, e não saber ter jogo de cintura para lidar com aquele conhecimento, né? Com aquela proposta, né? Não compreender o sentido da lei. Então, assim, daquela dita lei, né? Ou dito ensinamento, ou dito Dharma, que vemos aí quando a gente viu Bhishma negar ajuda a Draupadi na assembleia, e ele ali baseado num Dharma, ou o próprio Yudhishthira, não, eu não posso passar na frente do rei, do Dhritarashtra, o ancião, o não sei o quê. Então, assim, eles estão ali fixos na lei, mas eles não estão ali compreendendo o sentido da lei, né? O Dharma é garantir o bem, o bom, a verdade, o certo, né? E ali eles não estavam, não estava acontecendo isso, mas eles estavam ali presos, né? Atados a um Dharma. Então, a mesma coisa, Bhishma, que ele ficou ali atado. Essa é uma característica dele ter ficado atado a uma lei, atado a um voto, completamente aprisionado nos seus próprios votos, né? E ele não conseguiu compreender ali e o sentido de tudo aquilo que foi feito há um tempo atrás. Perdeu o sentido. Perdeu completamente o sentido. Aquele voto que ele fez lá quando o pai morreu, né? Antes do pai, quando ele fez lá, quando o pai conheceu Satyavati, a própria Satyavati falou: dê filhos para Hastinapura. E ele falou: sua louca, jamais, eu fiz esse voto por você, te vira, não me peça isso novamente. Sabe? Ali ele poderia ter voltado atrás. Sabe? Então, assim, então ele teve várias possibilidades e oportunidades, né, durante a vida, até mesmo nesse pré-batalha, nessas missões de paz, de garantir que todos aqueles guerreiros, que toda a sua dinastia, que Hastinapura, Indraprastha, que tudo ali vivesse. Ele tinha esse poder, mas ele mesmo, durante sua própria vida, se afastou de si mesmo, afastou de todos os seus ideais e se perdeu em leis sem sentido, em votos sem sentido e num dharma completamente desorientado. Então, esse é o nosso querido Bhishma, que nós iremos ver mais para frente, nos próximos episódios, que serão muito emocionantes, né? Poderemos ver de perto a sua redenção. Então, um beijo para todos, agradeço a companhia e até semana que vem.